Para estar essa semana, para Shatbo, para já começa terminando com as pragas que faltaram semana passada, a Torá contou sobre sete, essa semana a Torá começa contando as últimas três. Que são Arber Choshech e Makat Bechorot. Primeiro a Torá conta sobre os gafanhotos, depois a Torá conta sobre a escuridão, e finalmente chega em Makat Bechorot, a praga dos primogênitos. E aí a Torá conta como Hashem ordenou diversas mitzvot, finalmente, primeira vez que Hashem dá mitzvot para o nosso povo. Primeira coisa, a primeira mitzvah como um povo, a primeira mitzvah que Hashem dá, a mitzvah do Rosh Chodesh, declarando que aquele dia que dava para ver a lua nova, ele mostrou para o Moshe como tem que se ver a lua exatamente no primeiro dia do mês. E não só primeiro dia do mês, primeiro dia do mês 1, Nissan é o mês 1 pela Torá. E Hashem avisou que dentro de 10 dias eles vão ter que cada um pegar um carneirinho, um cordeirinho ou um cabritinho e guardar em casa durante 4 dias, e no dia 14 eles vão fazer o Korban Pesach, o primeiro Korban Pesach da história, e como eles devem comer, todas as leis ligadas a comer o Korban Pesach, com matzot, com maror, e eles tinham que colocar, passar sangue nos umbrais da porta e no batente pelo lado de dentro, e dessa forma eles iriam nessa noite se salvar da praga dos primogênitos, uma vez que eles estão guardando determinadas mitzvot que vão protegê-los. E por final, a Torá conta como aconteceu de fato a praga dos primogênitos e como os egípcios começaram a empurrar coisas para os judeus, não só aquilo que os judeus pediram para darem, mas também os egípcios falavam: você quer isso daqui, eu te dou dois, mas vai embora, me deixa em paz. E assim começaram a mandar todo mundo embora, e eles foram embora, levaram tudo que são coisas, eles esvaziaram o Egito. Aí a Torá conta que no momento dessa saída eles queriam preparar mais comida para levar. Eles só começaram a fazer a massa, os egípcios, não, nada, eles fermentavam, embora, não dá tempo, e acabaram não permitindo que a massa fermentasse. Então, na verdade, em Pesach tem essas duas coisas, vamos agora abordar isso, mas tem os dois lados. Por um lado, eles comeram matzot na noite anterior à saída do Egito, a noite do Seder, e também na manhã seguinte, na hora de sair, eles não tinham tempo de deixar a massa fermentar. São dois acontecimentos ligados à matzá em Pesach. Aí a Torá fala que eles ficaram 430 anos no total no Egito. A Torá fala: Vaihi, Miket, Shloshim. Eles ficaram no Egito durante 430 anos. E o próprio Urashi traz aqui como é que a conta exatamente. Eles ficaram 210 anos no Egito. Então diz Urashi que na verdade essa é uma promessa que tem, por isso que a Torá está enfatizando. Abraham Avino recebeu uma promessa de Deus que 430 anos eles vão ficar em um país estranho. Lá Deus não falou qual é o país estranho, eles vão ficar em um país estranho. E vão ser escravos, e de fato, diz Urashi que eles ficaram 430 anos em países estranhos. Porque desde o momento que o Yitzhak nasceu, quer dizer, 30 anos depois, começaram 400 anos que o Abraham não passou mais a morar na casa dele praticamente, o Yitzhak nunca ficou num lugar fixo, o Jacob nunca ficou num lugar fixo, os filhos dele descendo para o Egito, então eles estavam o tempo todo passeando. Mas hoje de manhã é interessante que o Marcos nos trouxe aqui uma novidade muito interessante. Tem um Chumash chamado Torah Shleimah. E nesse Chumash, ele traz que a partir do momento que o Abraham tinha 70 anos, quando ele foi morar na terra de Canaã, a terra de Canaã estava sob domínio egípcio. E portanto, de fato, a partir do momento que o Abraham Avinu foi morar na terra de Canaã, ele estava debaixo do domínio egípcio. Ficaram 430 anos em domínio egípcio, ou na terra de Canaã, ou de fato no Egito. Em seguida, a Torá traz a mitzvah dos primogênitos. Uma vez que os primogênitos foram salvos no Egito, eles agora têm uma santidade especial e precisa resgatar eles das mãos dos Coanim. Todo primogênito que nasce, chamado Pidionabem. Em seguida, a Torá também traz a mitzvah do Tfilim, e junto com isso traz também as perguntas que fazem determinados tipos de filhos sobre a festa de Pesach. Na nossa paraxá, a Torá traz, de uma forma geral, três dos filhos que nós conhecemos da noite do Seder. O Chacham não está aqui, o Chacham está em Chumash Dvarim, Parashat Vayitchanan. Na nossa paraxá aparece o Rasha, aparece o Tam e o Shenoy Be'alishol. Três filhos, o filho perverso, o filho ingênuo e o filho que não sabe perguntar. Os três estão descritos na nossa paraxá, não está escrito com essa linguagem, isso é uma linguagem que a Hagadá usa. Na nossa paraxá se percebe da pergunta que a Torá está falando, quando o seu filho perguntar, que cada um tem um comportamento diferente. Mas é interessante que, tudo bem, um dos filhos não pergunta, ele não sabe perguntar. Os outros três filhos, que são os filhos que perguntam, há uma diferença entre dois e o terceiro. Assim o Shemen Atov traz. O filho Chacham, quando a Torá fala sobre a pergunta do filho Chacham, lá em Parashat Vayetchanan, a Torá fala, Ve'ayak yomru aleichem, Ve'ayak yishalcha vincha machar lemor. E vai ser quando o seu filho perguntar amanhã, dizendo, mais outra cupinga, mispatim, o que são essas leis, estatutos e leis que tem na Torá, ele quer saber, quer se interessar mais, como nós vemos na noite da Agadá, o filho Chacham. O outro filho, que está na nossa paraxá, é o tolo, aquele ingênuo. Que a Torá fala, vai ser quando o seu filho perguntar amanhã, dizendo, mas o que é isso? Ele não sabe perguntar mais o que, não sabe especificar o que ele quer saber, mas o que é isso? E a Marta, e você vai responder para ele, etc, etc. Quando a Torá fala sobre esses dois filhos, tanto o Chacham como o Tam, a Torá fala, quando o seu filho perguntar amanhã. Quando a Torá traz na nossa paraxá também sobre o filho Rasha, não está escrito amanhã, e vai ser quando o seu filho perguntar, quando o seu filho disser, o qual é esse trabalho que vocês estão fazendo. Diz o Shemen Atov, o filho Chacham e o filho Tam têm perguntas, têm questões, eles querem entender melhor as coisas. Mas quando eles fazem a pergunta, machar, amanhã. Eles não fazem a pergunta hoje, eles fazem a pergunta amanhã. Hoje é peça, tem que fazer Corban Peça, estamos fazendo Corban Peça. Tem que comer maçã, vamos comer maçã. Tem que comer maró, vamos comer maró. Tem que tomar quatro copos, vamos tomar quatro copos. Tem que fazer um seder, nós vamos fazer o seder. Ah, mas eu não entendo direito qual o sentido para tudo isso. Não interessa. Hoje é dia de fazer. Machar, amanhã, esse filho vem e fala, pai, me explica melhor o que é isso tudo que nós fizemos. Eu fiz com muita alegria, porque eu sei que a Shem mandou fazer, mas eu quero entender melhor. No problem. Tem todo o direito de perguntar, todo o direito de querer saber. Vamos informar a ele, vamos explicar para ele. O filho Rasha não tem esse comportamento. Para ele não é machar, não é amanhã. Ele pergunta hoje. Ele fala, escuta, que negócio é o seguinte. Mas vou dar as outras, que esse trabalho que estão fazendo, eu não vou fazer. Enquanto não me explicarem o que está sendo feito, eu não quero nem saber. Não concordo, eu não faço. Mas, como nós sabemos, regra básica da Torá, e a forma que nós recebemos a Torá, nós falamos para Hashem, Naaseh v'nishma, faremos e ouviremos. Em primeiro lugar, nós vamos fazer. Deus, você está pedindo para nós fazermos, nós devemos tudo a você. Então, nós sabemos que você está pedindo é porque deve ser feito, nós vamos fazer. Nós queremos entender, não tem problema. Deus não falou que não pode entender, pelo contrário, é ótimo entender. Mas, primeiro nós vamos fazer, Deus. E depois nós vamos entender. O filho Rasha tem um comportamento diferente. Ele fala, escuta aqui, se não me explica, não faço. Por isso essa diferença. O filho Raham Yutam é Mahar. Amanhã ele pergunta, primeiro ele faz. Não tem conversa. Deus mandou, eu vou fazer. Amanhã eu tenho dúvidas. Muito bem, vem tirá-la. O Kotzke Rebbe costumava definir isso pelo trecho que nós falamos todos os dias na fila, Enkeloqueino. Enkeloqueino, não existe como nosso Deus. Em que Malkeno, em que Moshieno, em que Adoneno, em que Malkeno, em que Moshieno, não tem como o nosso Senhor, não tem como o nosso Rei, não tem como o nosso Salvador. Essas definições e afirmações, não existe igual Deus, vem antes do Michelokeino, quem é como Deus, Michadoneino, quem é como nosso Senhor, Michemalkeino, quem é como nosso Rei, Michemoshieno, quem é como nosso Salvador. Em primeiro lugar, diz o Kotzke Rebbe, tem uma definição, uma afirmação. A afirmação vem em primeiro lugar, não tem pergunta. Primeiro vem uma afirmação, Michelokeino, primeira pessoa tem que estar firme na opinião que não existe igual Deus. No momento que a pessoa sabe que não existe igual Deus, agora, por favor, Mahar, agora já é o amanhã, já é o seguinte, passa o seguinte, por favor. Tem questões, quem é como Deus, quem é como quem, eu quero entender melhor. Agora vem as perguntas, mas em primeiro lugar, a pessoa precisa ter tudo bem definido, afirmado. Rav Chaim Soloveitchik, Rav Shiva de Volozhin, teve um aluno, discípulo que, ao sair da Yeshiva, acabou largando o judaísmo, se afastando completamente do judaísmo. E, infelizmente, era uma coisa muito comum naquela época, estava no auge, o iluminismo, o comunismo, o socialismo, todos os ismos estavam em auge. E, alguns anos depois, o Rav Chaim Soloveitchik, numa viagem, foi visitado por esse aluno. Esse aluno veio visitar, falou, Rebbe, sabe, eu tenho tantas perguntas contra o judaísmo, eu tenho tantas questões contra a fé, será que eu posso perguntar e você me responde? Será que tem tempo para mim agora? Rav Chaim falou, olha, eu vou ficar muito feliz em poder te responder qualquer dúvida, pode sentar aí, pode fazer, se for necessário ficar a noite toda explicando, explica a noite toda, não tem problema nenhum, mas antes, eu tenho uma dúvida, me responde a minha dúvida. As perguntas e questões que você tem são da época que você guardava as mitzvot ou de agora que você está revoltado? Respondeu o aluno, não, as questões são agora, dessa nova época minha, quando eu me rebelei de fato contra Deus. Falou Rav Chaim para ele, se esse é o caso, você tem tirutim. Tirutim em hebraico, em índice, é usado em duas formas. Tirutim são respostas e são justificativas. Quer dizer que você tem tirutim. Mas você tem mais tirutim do que caixas, do que perguntas. A partir do momento que você se rebelou contra Deus, você está tentando buscar agora justificativas para o seu comportamento. Disse o Rav Chaim para ele, eu posso te dar respostas para qualquer pergunta que você tiver, mas não para respostas justificativas que você tem. As perguntas são muito importantes, as perguntas são sempre muito bem-vindas, as perguntas devem ser feitas. Mas, nós temos que lembrar que se uma pessoa faz uma pergunta, na hora de fazer a coisa, não, eu não vou fazer enquanto você não me explica, ele está tendo um comportamento, infelizmente, do filho Urachá, que está na nossa paraxá. Eu não vou fazer enquanto não me explica, é um típico comportamento do Urachá. Se nós queremos ser da classe, que seja do Tam, do Ingênuo, ou do Chacham, que todos nós queremos ser, nós temos que lembrar que é Mahar, é amanhã que vem a pergunta. Em primeiro lugar, nós temos que ter certeza e saber aquilo que nós temos que fazer. Vamos, nos apliquemos a fazer aquilo que é necessário, aquilo que é correto, e em seguida, logicamente que as portas são todas abertas da Torá. A Torá mesmo enfatiza isso, que é para o filho perguntar. E na noite do Seder se cutuca a criança para ele fazer perguntas. Se faz de tudo para ver, despertar a curiosidade. Mas todo momento que a criança sentou lá no Seder, ele está participando do Seder, agora já vem o Mahar, vem o amanhã, ele tem todo o direito de perguntar e receber as respostas para todas as questões que ele tem.